Havendo me legado, em nome de Deus, declaro aberta a presente reunião ordinária do Poder Legislativo de Uruguaiana e convido a colega vereadora Josefina Soares Brigma para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 66, versículo de 1 a 5, viu? Não esqueci sem óculos, mas não deu.
Ofertas de gratidão. Aclamai a Deus toda a terra. Salmodiai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder. A ti se mostra submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti. Salmodia o teu nome. Vinde e veja as obras de Deus. Tremendos feitos para com os filhos dos homens. Amém.
Convido a colega vereadora Josefina, primeira secretária do Poder Legislativo, para que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros, primeiro período legislativo, quarta sessão legislativa, 16ª legislatura, reunião ordinária, ata número 029 de 2016. Aos 23 dias do mês de junho de 2016, às 10 horas, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 29ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: João Adalberto Rosa e Silva, presidente; Rafael da Silva Alves, vice-presidente; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Carlos Eduardo Espindo Alves, Irani Coelho Fernandes, José Fernando Tarragon, Luiz Gilberto Almeida Risso e Rony Peterson Corpo Melo. Deixar de comparecer à reunião as vereadoras Josefina Soares Brigma e Jussara Osório de Almeida. O presidente registrou que o vereador Marcelo Cardoso Lemos está representando esta casa no 3º Seminário Internacional de Combate às Drogas, que acontece no auditório do Colégio Marista Santana. A hora estabelecida, o presidente vereador João Adalberto Rosa e Silva, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13/02, solicitou ao vereador Rony Melo que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmos 63, versículos de 1 a 5, buscando a Deus. Na sequência, solicitou ao vereador Luiz Gilberto Almeida Risso, secretário ad hoc, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Logo após, solicitou que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foi aprovada a proposição protocolada sobre o número 721 de 2016. Foi aprovado o requerimento verbal do vereador Rafael da Silva Alves. Esse requerimento, para tornar-se efetivo, deverá ser convalidado no protocolo da casa até às 9 horas do dia 24 de junho, conforme preceitua o artigo 146, parágrafo 4º do Regimento Interno. Serão encaminhados às comissões técnicas da casa, em regime de urgência, o projeto de lei número 076 de 2016 do Poder Executivo, protocolo sobre o número 718 de 2016, que dispõe sobre a contratação de vigilância armada 24 horas nas agências bancárias públicas e privadas e nas cooperativas de crédito no município de Uruguaiana e da outras providências. Projeto de lei 080 de 2016 do Poder Executivo, protocolo sobre o número 718 de 2016, que suplementa verbas no orçamento vigente no valor de R$ 550 mil em regime ordinário. Balancete número 7 de 2016, protocolo sobre o número 715 de 2016. Protocolo número 715, referente ao mês de maio de 2016. Na sequência, foi aprovada a seguinte moção, protocolo sobre o número 715 de 2016, do vereador Rony Melo. Solicitou que a mesa diretora e demais vereadores encaminhem uma moção de pesar para a família do senhor Luiz Carlos Bica, a qual foi aprovada. Foram aprovados os convites protocolados sobre os números 717 e 720, de 2016, expediente recebido de diversos ofícios protocolados sobre os números 714 e 722 de 2016, expediente expedido É o Executivo, ofício protocolado sobre os números 279 e 280 de 2016. Adversos, ofício protocolado sobre os números 480 de 2016. O presidente suspendeu a reunião para receber a CLAN, Associação dos Catadores e Catadoras, Amigos da Natureza. Reiniciados os trabalhos, cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, o presidente João Adalberto Rosa e Silva declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerlen Medeiros Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala vereador Ramon Barbati Filho, aos 23 dias do mês de junho de 2016. Feita a leitura, senhor presidente.
Ata está à disposição dos colegas vereadores para retificação e emenda, se assim entenderem. Não havendo quem queira fazer, a ata está em votação. Colegas vereadores que concordam, permaneçam com os 5 contos, contrários, levantes. Ata está aprovada por unanimidade dos colegas vereadores presentes. Dando continuidade, convido a colega vereadora Zefina para que faça a leitura do requerimento constante da pauta da manhã de hoje.
Ementa do vereador Egídio Carvalho. Requer ao Executivo que realize o patrulhamento na rua Celi, Lisboa, no bairro Áreas Verdes. Do vereador Marcelo Lemos. Requer ao Executivo que realize a poda de uma árvore na rua Prado Lima, entre as ruas Domingos de Almeida e General Câmara. Também do vereador Marcelo Lemos. Requer ao Executivo que segue a reposição de lâmpadas queimadas na rua Setebrino de Carvalho, em frente aos números 272, 549, 1028, 1119 e 1187, 1335, 1397. B. Reposição de 7 lâmpadas que encontram-se queimadas nas ruas Setebrino de Carvalho, desde a frente do posto Pilon até o semáforo. Do vereador Marcelo Lemos. Requer ao Executivo que realize a reposição de 2 lâmpadas na rua Setembrino e Carvalho, esquina com Dr. Homero Tarragô. Do vereador Gilberto Risso. Requer ao Executivo que realize estudos sobre a possibilidade de colocação de um semáforo na esquina das ruas Flores da Cunha e General Canabarro. Do vereador Marcelo Lemos. Requer um tapa-buraco e limpeza de vala na rua Venâncio Aires, em frente ao número 2373, no bairro São João. Também do vereador Marcelo Lemos, requer ao Executivo a reposição de lâmpadas na rua Hércules Alaor Bum, em frente ao número 451, bairro Cidade Nova. Do vereador Irani Fernandes, requer ao Executivo que determine ao setor competente a realização das seguintes ações no loteamento Olga e Barra, no bairro São José. A. Colocação de luminária na rua 10. B. Desentupimento da rede pluvial na rua 3. C. Retirada de árvores e nivelamento do local na área destinada à praça do loteamento Olga e Barra. Do vereador Irani Fernandes, requer ao Executivo que realize a fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Municipal 4.395, de 24 de setembro de 2014, a fim de contribuir para a erradicação da prática de abuso e exploração sexual de menores em Uruguaiana. Feitas as leituras, senhor presidente.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com o vereador Irani Fernandes.
Bom dia, senhor presidente, bom dia demais colegas vereadoras e vereadores, funcionários da nossa casa, que nos acompanham aqui no plenário hoje. Um dos maiores males que a sociedade pode hoje executar, dentre os males da nossa sociedade, está o que acontece com as nossas crianças e adolescentes, que é o abuso e a exploração sexual. Nós temos uma lei aprovada desde 2014, essa lei 4.395, foi aprovada aqui por essa casa, onde nós deveríamos ter colocado em todos os estabelecimentos comerciais, boates, hotéis, onde acontecem shows, enfim, na sociedade como um todo, um adesivo ou um cartaz que ali esteja explícito que explorar sexualmente ou abusar de criança e adolescente é crime da cadeia. E os números para que se possam serem feitas as denúncias. Conselho Tutelar, Polícia, todos os Disque 100, que é da Denúncia Nacional, com relação a isso. E 2014, estamos em 2016, até hoje a Prefeitura não colocou em prática essa lei. E nós temos acompanhado pela imprensa, pelo jornal, pelas redes sociais, enfim, e especificamente Uruguaiana, essa prática comum, parece que toda semana aparece alguém querendo estuprar uma criança, alguém da própria família, e nada está sendo feito. Quer dizer, não que essa prática vá resolver o problema, mas muitos problemas desse tipo pode ser antecipado quando alguém fizer uma denúncia anônima e mostrar para a sociedade, olha, em tal local, na escola, no bairro, assim, isso pode evoluir para que seja acontecido um abuso ou até exploração mesmo por dinheiro, por criança e adolescente. Então, essa é uma medida que esse cartaz ou esse adesivo grafado em língua portuguesa e espanhola, porque nós estamos vivendo aqui, e Uruguaiana faz parte desse corredor, né, de tráfico até de crianças, tráfico de mulheres, enfim, e nós estamos perdendo esse tempo. Isso seria de fundamental importância ter esses adesivos para que as pessoas pudessem fazer essa denúncia. Então é uma lei de 2014, o Poder Executivo, a gente entende que às vezes lá na Prefeitura só cumpre aquilo que for a favor da Prefeitura, os deveres dela também de poder cobrar isso dos estabelecimentos também, isso faz parte dessa lei. Isso fica, assim como essa, várias de outras leis que ultimamente estão sendo aprovadas por essa casa e que a Prefeitura Municipal está se lixando para isso. Então, nesse sentido, que esse requerimento chegue lá, para que eles possam, então, fazer através de um decreto tudo o que tem que ser feito, que está aplicado nessa lei, que a gente possa, então, contar com mais esse mecanismo para combater a questão das práticas de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Muito obrigado.
Está à disposição dos colegas vereadores para a gente ver a primeira escrito, vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, o requerimento verbal é direcionado às duas empresas concessionárias do município de Uruguaiana, empresa Odebrecht e empresa AS Sul, solicitando qual o valor do endividamento do nosso município com as duas empresas. Porque temos a informação que está sendo verificada de que já foi cortada a água da Praça Barão do Rio Branco, que em frente ao Parlamento Municipal. Então, esta casa precisa visualizar qual é o valor total da dívida do município com a AAS Sul e com a Odebrecht Ambiental, dos últimos 5 anos. Este é o pedido que nós fizemos para podermos entender qual é o real endividamento do município. Até porque se há atraso em pagamentos, isso ocasiona juros e até o rompimento, talvez, de acordos já feitos entre a Prefeitura e a AAS Sul, onde quem sai lesado, se a conta não for paga em dia, é o município de Uruguaiana. Então, nesse sentido, solicito a autorização desses pares para esta aprovação desse pedido de informação junto à AAS Sul e à Odebrecht Ambiental. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado, presidente.
Eu peço a palavra.
Vereador Rony Mello.
Senhor presidente, vereadora Adalberto Silva, nossas vereadoras, vereadores, nosso plenário, funcionários desta casa. A gente tem que ser muito ponderado nesses momentos. Eu já lhe cumprimento, vereador Rafael Alves, pelo encaminhamento. Agora, presidente, assim a gente até fica pensando o que falar, porque esta casa, em mais uma das suas ações no sentido de colaborar com o Poder Executivo, foi uma das que intermediou e colaborou para que um reparcelamento fosse feito. Se entregou a estrutura do IRG, inclusive fomos alvo de críticas por alguns setores e algumas pessoas que pensavam diferente. Nós passamos por todo um desgaste. E hoje nós estamos aqui falando novamente desse assunto. Aí quando tu pega pra eu saio, dá vontade de levantar e ir embora, porque tinha a falta de respeito, não sei mais, presidente. O município chegou num ponto e a administração atual, eles nos surpreendem a cada dia com situações que sequer aquilo que de alguma forma se buscou e se fez para sanar os problemas de um passado recente, nem isso se cumpre. Mas para que fez todo aquele escarcéu? Para que montou todo aquele cenário? Eu vou dizer assim, ó, papel não vale mais nada, né? Imagina se o fio de bigode, então, porque se o papel não se cumpre mais nada. Então eu vou dizer assim, eu tenho uma vergonha alheia, porque dia após dia é assunto sobre questão de dívida, e eu não levo o livro, prefeito, porque eu vou dizer das duas, uma, ou ele foi muito omisso, muito covarde todos esses anos ao ver toda essa situação no município, e foi incompetente, inoperante, ao não saber resolver aquilo que ele ajudou a criar. E digo mais uma vez, a gente faz a nossa meia-culpa agora, esta casa sempre se colocou à disposição e fez de tudo para que as coisas de certa forma se resolvessem. Então aqui a gente está novamente discutindo um assunto que levamos, se eu não me engano, foram dias para nos convencerem. A gente acreditou mais uma vez, e aí tá, por isso esse descrédito aí, né, doutor Fernando Tarragó? Esse descrédito, as pessoas, sabe, ontem particularmente eu tive numa reunião e finalizando, presidente, é isso que faz as pessoas ficarem tão desacreditadas. Cumpre a palavra, pelo menos, se não cumpre com o bigode, mas pelo menos cumpre o que assinou ali, tchê. Obrigado.
Vereador Irani Fernandes, para requerimento verbal.
Eu quero discutir ainda esse requerimento, depois fazer um verbal.
Vereador Irani.
Complementando as palavras dos colegas vereadores, especialmente do vereador Rony Mello, dá uma ideia, assim, me parece que a prefeitura ela joga a peteca lá na frente. Ela não resolve o problema, mas ela cria uma situação de que alguém lá na frente vai resolver, mesmo que seja ela própria, a administração própria de hoje. Porque na oportunidade que nós discutimos a questão da retirada de juros, e que entregamos o IRGA como parte de pagamento lá da. Ficou acertado lá 12 mensalidades de 80 mil, depois mais 4 ou 5 anos de 80 mensalidades de 50 mil, e na oportunidade dizia: não vai conseguir pagar. Não vai conseguir pagar. E eu fui contra a entrega do IRGA na oportunidade, justificando que eu só seria a favor se nós quitássemos toda a dívida, pegasse esses imóveis todos que foram desapropriados em anos anteriores e que quitasse a dívida, porque fatalmente não ia conseguir pagar, ia perder toda aquela renegociação que se fez, e é o que está acontecendo hoje. Não se pagou, se colocou na frente a ideia de que o município está com problemas de caixa, porque a justiça faz a cobrança trabalhista, intervém nas contas, não tem dinheiro para pagar, e vai se virando esse rolo todo. O contrato já diz que se não pagasse três mensalidades consecutivas, perderia toda a negociação. Então, o requerimento do vereador Rafael é importantíssimo nesse momento, para que eles venham nos dar uma explicação em que pé ficou, porque parou de pagar, nem a conta do mês não paga, nem essa conta atrasada que ficou também não paga. Então, que situação é essa? Voltamos à estaca zero, entregamos o IRGA, já foi de graça para eles, como é que vai ficar essa negociação? Isso é extremamente sério, né? E sabidamente, aquela era uma era o que ocorreu naquele momento para que a prefeitura decidisse o problema. Não, ela resolveu pagar, entregar um bem, ficar a metade devendo. Era 15 mil, entregou um prédio de 6 mil. No final do ano, no final, a nossa dívida já aumentaria para 13 mil. Quer dizer, abateu 2 mil apenas nessa diferença. E é isso que nós estamos vivendo hoje, né? E não tem uma solução a curto prazo. Então, lamentavelmente, recursos que poderiam ir para outros setores, da parte da saúde, tratamento fora domicílio, estão sendo destinados ao pagamento de propagandas, que não, nada mais, nada menos do que atividades aí de propaganda durante esse ano. Esse ano a prefeitura não trabalha para a cidade, trabalha para que seja reeleito o atual prefeito. Então são coisas que a gente tem que realmente buscar e saber um encaminhamento correto. Não é apenas vir aqui conversar e dizer que está assim, está assado, nós temos que buscar a solução que essa casa tem o papel fundamental de exigir. Muito obrigado.
Vereador Osório.
Obrigado, senhor presidente, vereadores, vereador Josefina Soares, plenário que nos acompanha. Eu quero lhe cumprimentar, vereador Irani Fernandes, e realmente nós temos que fazer a nossa meia-culpa quando a gente acredita, né? Mas é importante que se diga o porquê que se faz, porque a gente passa a acreditar que possa ser possível, que aquilo que embasa, por exemplo, os documentos do Executivo possam realmente acontecer e a gente possa ampliar as expectativas em termos de município, que as coisas comecem a acontecer. Assim, dessa maneira, aconteceu com a taxa de lixo, né? Que seria a grande solução para o município, e nós nos abraçamos e vamos novamente apoiar, só que dentro desse contexto, ele não avaliou a possibilidade e o grau de inadimplência que poderia acontecer, que acontece sempre vai ter. Então, qualquer situação dessas que tu for avaliar, nós temos que considerar um percentual de inadimplência, que foi o que ele não fez, e daí a pouco voltou de novo. Mas prefeito, e a taxa de lixo? E isso e aquilo? Ah, pois é, mas não deu, porque não estão pagando. Inadimplência, né? Como tantas outras situações, então. E eu quero me referir também, vereador Rafael Alves, eu recebi uma mensagem através do meu celular perguntando a respeito da licença maternidade, né, que saiu aqui dessa casa através de Vossa Excelência, um encaminhamento, e que até agora parece-me que está parado, vereador Rafael Alves. Então, são situações assim, e a gente fica questionando, por que parado isso aí, né? Como é que um chefe do executivo que tem nas mãos toda a possibilidade de aprovar essas situações que são boas para o município, para o funcionalismo, como é que simplesmente deixa? Como ele costuma dizer do Legislativo, que nós estamos sentados em cima do projeto, ele está sentado há muito tempo em cima de encaminhamentos nossos. Eu quero também lembrar, vereador Fernando Tarragô, que quando se elegeu o atual gestor, Augusto Schneider, durante a campanha, estávamos juntos, existia uma grande possibilidade, através de um grande grupo forte de Uruguaiana, vereador Rony, que era a pista de arrancada, que foi solicitado através de da minha pessoa, a pista de arrancada, nesse grande grupo de amigos, de pessoas realmente que estavam preocupadas em poder ocupar um espaço onde não corresse risco para ninguém. Nós estivemos juntos, abraçados, gestor público, Schneider e eu, chamando, fazendo grandes reuniões, que daqui a pouco esmoreceu para o meu lado, do lado da vereadora. Nunca mais eu fui convidada, vereador Rony, nunca mais eu fui convidada para a reunião. E algumas vezes, quando eu ficava sabendo da reunião, eu empurrava a porta e entrava. E ele dizia, vereadora, pois eu lhe procurei para a reunião. Não é verdade. Não quero chamar de mentiroso, vamos usar os outros termos. Não é verdade, vereador Adalberto, não é verdade. E eu acabei, por vergonha na cara, me afastando desse grupo.
por vergonha na cara, porque eu não tenho o que oferecer para eles. Eu não posso fazer nada, a caneta está com ele. Mas ele simplesmente fez isso aí. Essa posição que realmente é uma posição que não justifica absolutamente a posição que ocupa um gestor público, um prefeito da cidade. Obrigada, senhor presidente.
Antes de passar ao vereador Rafael, por cedência do espaço do vereador Duque, eu tenho relembrado à vereadora que o projeto de licença maternidade está na casa, deve ser mais de 30 dias já.
Mas eu estou lhe falando
dele. Licença maternidade está na casa, esse projeto.
Atualmente, não deixa de ser uma vantagem. E com o índice prudencial estourado, como está a prefeitura, não pode ocorrer vantagens para funcionários. Então, esse projeto está prejudicado no momento, né, por causa da administração pública.
Ah, não, então está... Está esclarecido para o doutor Fernando, mas então está inviabilizado de ter continuidade, mas está na casa do projeto.
Vereador... Só uma questão de ordem, vereadores. Só uma questão de ordem com relação a esse assunto. Hoje está inviabilizado, mas quando se mandou, vereador, não estava inviabilizado. Ou seja, se aguardou exatamente o momento para dizer e salvar a pele, como se diz, para dizer, eu não fiz, porque o Legislativo não autorizou. Obrigado.
Vereador Carlos Eduardo.
Vou passar o meu tempo ao vereador Rafael Alves para ele terminar a conclusão dele sobre o debate. Obrigado.
Obrigado, vereador Dudu do Samba. Demais colegas vereadores, eu estou aqui com um periódico local do município, onde traz a notícia que o nosso prefeito, essa grande liderança política e administrativa da região da Fronteira Oeste, tem 30 dias para começar a pagar as contas de luzes, as contas de luz do município. Recurso este que a concessionária obteve junto ao Tribunal de Justiça. Decisão obriga a começar a pagar as parcelas atrasadas em 60 dias e as contas atuais em 30 dias. Sob pena de suspensão do abastecimento. A Odebrecht já começou, agora a AES ameaça, entra na justiça e pede que seja cumprido um acordo que o vereador Rony Mello fez referência a um ano e pouco atrás e que o vereador Irani também fez referência, manifestando a preocupação que teve quando o governo, através do prefeito Schneider, criou uma situação para que esta casa pudesse aprovar a entrega de um imóvel na dívida com a S-Sul. E nós, mais uma vez aqui, com a opinião pública, com a luz quase sendo cortada, como agora, eu imagino que agora possa vir, Fernando Tarragó, uma outra medida tão desesperadora como essa e que nós não podemos aceitar, que é entregar um imóvel que estava avaliado em mais de 6 milhões de reais e que, no final das contas, saiu por 2 milhões e pouco. É um absurdo. Quem ganhou nessa aí, eu não sei, mas... Quem perdeu, eu sei. Fomos todos nós, uruguaienenses. Todos nós, uruguaienenses. Fernando, Jussara e Egídio, senhores vereadores, nós acompanhamos essa sucessão, essa troca de governo. Nós acompanhamos bem de perto o prefeito Luiz Augusto Furman Schneider passar por um pleito, fazer os devidos comprometimentos, as devidas promessas eleitorais, usando muitas vezes cada um, no final concedo os dois ao senhor Irani, usando cada um de nós, vereadores eleitos, pré-candidatos, vereadores até de outros partidos, e depois visualizando um governo apático, inseguro, imaturo, com medo de tomar decisão, empurrando com a barriga decisões simples, decisões que deveriam ser tomadas com um estalo de dedos. Já finalizando, senhor presidente, demonstra que nós erramos e demonstra que nós não podemos errar mais. A palavra está com o vereador.
Obrigado, vereador, pela parte. Quero usar só uns segundinhos para dizer que nós fazemos parte desse assunto. Essa Casa Legislativa, quando ela tem a obrigação de aprovar determinadas medidas, nós fazemos parte também da busca dessa solução. Aqui não se aprova nada de forma ingênua achando que estamos ajudando o prefeito, estamos ajudando. Temos que pensar na nossa sociedade, na cidade como um todo. Então, o que me preocupa é isso, é que a gente está inserido, não fica fora dessa discussão a incapacidade ou não de pagamento, o endividamento como ele está, como será encaminhada a nova negociação. Nós não podemos nos eximir de estar dentro desse turbilhão, essa casa. Então, por isso que os nossos passos têm que ser muito bem pensados. Nós temos que ver que seremos criticados pelas decisões que nós tomarmos aqui, efetivamente. Só que, no momento que se faz um questionamento, é para demonstrar efetivamente a preocupação que essa casa tem, porque nós não seremos dissociados desse assunto. A Câmara de Vereadores, porque ela tem a obrigação de aprovar determinadas leis, principalmente nesse caso do endividamento, que vai voltar para aqui, uma nova negociação. Então, a gente tem que pensar muito nitidamente no nosso papel nisso. Então, se nós apenas pensarmos que o executivo é que está administrando mal e que ele é que vai levar os louros estragados dessa situação, nós estamos enganados. Nós estamos envolvidos nisso tudo, porque indubitavelmente que essa legislação e essa aprovação de uma nova negociação vai passar aqui por dentro dessa casa. Então nós temos que ter o pé no chão, ter que ter o conhecimento real do que está acontecendo para a gente efetivamente poder dar o nosso papel decisivo, que é não transferir para a sociedade mais essa quantidade de juros que vão advir de uma negociação mal feita. Então é só para fazer esse comentário, nós não podemos nos eximir desse assunto. Obrigado.
Vossa Excelência quer para fazer o requerimento verbal agora? Está com a palavra, vereador Irani.
Senhor presidente, nós temos acompanhado de perto aí desde os primeiros momentos em que eu ainda não estava aqui nessa casa, que é o contrato que foi feito para a concessão do serviço de água e esgotamento sanitário de Uruguaiana. Através da lei, a lei autorizou que fosse feita essa negociação para se contratar uma empresa, foi contratada a Foz do Brasil, que hoje se chama Odebrecht Ambiental. No contrato, ela teria 5 anos para poder fazer todo o esgotamento. Nós sabemos que isso não foi cumprido. Agora, semana passada, agora acho que dia 16 ou 17, expirou o prazo dos 5 anos dado no contrato para que fossem feitas todas as obras. Nós já passamos por CPI, nós já passamos por inoperância da Comissão de Fiscalização da Prefeitura, a Agergues tem se posicionado, a cidade está esburacada da forma como está, obras foram feitas há algum tempo, já tem que ser refeitas novamente, por onde passou a Foz, já está pedindo aumento de tarifa, que está sendo discutido pela Agergues. O esgoto sanitário, que hoje ele é retirado das casas, ele está em grande parte dele está sendo jogada in natura para o Rio Uruguai. Então são coisas que vêm acontecendo. E não se pode falar, porque o contrato foi feito, o contrato foi assinado e ele está bem feito. Essa é a explicação que nos dá. Não tem alternativas. O artigo 36 da lei que criou, que deu a oportunidade da prefeitura abrir esse contrato para a empresa privada, o artigo 36 ele é bem claro, que a empresa ela tem que ter feito bem o trabalho dela, porque pela inobservância da realização de trabalhos, ela pode ser penalizada, assim como o contrato pode ser rescindido. Então, nesse sentido que eu quero colocar o nosso requerimento, para que a gente possa convocar o presidente dessa comissão fiscalizadora da prefeitura, que é o que tem mais próximo da Odebrecht a responsabilidade de fiscalizar as obras e também esse contrato, para que ele venha aqui nos dizer o que essa comissão pretende fazer agora que acabaram-se os 5 anos e que as obras não foi universalizada a obra 100% do esgotamento sanitário do Goiânia. O que vai acontecer? Nós vamos continuar aqui só falando e nada vai acontecer? E o cidadão vai continuar pagando os 70% para um recolhimento de uma
de um esgoto sanitário que não está sendo tratado e está sendo jogado no Rio Uruguai. Então são perguntas e questionamentos que essa casa precisa ficar sabendo para a partir daí tomar as medidas necessárias. Muito obrigado.
Vereador Rony Melo, para discutir o requerimento.
Na verdade, senhor presidente, todo o encaminhamento do vereador Irani Fernandes, ele se resume a duas palavras: insegurança jurídica. E creio que junto com, não sei quem é hoje o responsável pela comissão de fiscalização, se é que a comissão existe, mas também se faz importante, como já sugeriu o vereador Irani, o responsável pela comissão de fiscalização, mas principalmente o próprio prefeito municipal, acompanhado do procurador do município, que é a pessoa, hoje em termos de contratual, questões legais, pode também, em cima do que está se definindo pelo prefeito, nos dizer o que realmente vai acontecer para nós darmos essa segurança jurídica à comunidade. Porque tudo isso que o vereador falou realmente traz uma insegurança, não se sabe o que vai acontecer, não se sabe o que está se tratando. Então, se está se tratando alguma coisa dentro da prefeitura, não chegou até o momento a esta casa. Eu, particularmente, não tenho informação alguma, tampouco os demais vereadores, pelo encaminhamento do vereador Irani. Então, é importante, vereador, lhe cumprimento, sem dúvida nenhuma, a comissão de fiscalização é importante que se faça presente, mas o prefeito e o procurador têm que estar nesta casa. Têm que estar nessa casa. Para nos dizerem o que está sendo feito, porque é explícito, não é algo que nós estamos aqui levantando. É para todo mundo ver. As obras, conforme passou o vereador Irani, deveriam, não é poderiam, deveriam ser feitas em 5 anos. Está claro para todo mundo ver que não foram feitas. Então, o que a gente pede aqui hoje é que nos passe a informação concreta do que realmente será feito daqui para frente. Era isso. Obrigado.
Vereador Jussara.
Obrigada, vereador Adalberto, presidente. Vossa Excelência tem toda a razão, vereador Rony Melo. Muito se falou aqui na fiscalização, né? Se procurava, de repente, o nome do responsável pela fiscalização, chegando-se, então, ao nome do ex-secretário Fernando Alves, que notadamente foi de uma completa e absoluta displicência com relação à fiscalização. Ou seja, mais uma situação que ficou apenas e tão somente no papel. Eu concordo plenamente de que o prefeito, o procurador precisam vir desta casa. Agora, senhores vereadores, vamos fazer esse convite ou essa convocação. E vamos ter atitude de providências, se por acaso não se fizerem presente. Porque há 4 anos que simplesmente o prefeito municipal ignora convites desta casa, ou convocações, ignora. Vamos abrir o regimento desta casa e vamos aplicar as normas que competem. Por favor, senhores vereadores, de sermos bonzinhos já não dá mais, porque a displicência e a maneira como ignora esse poder aqui, eu imagino assim que simplesmente não existe para ele, absolutamente não existe responsabilidade, não existe aquele respeito, digamos, que tem que haver entre poderes, pelo menos da parte dele conosco, não há. Então, vereador Rony, vamos tomar essas providências? Vamos tomar essas providências e vamos tomar também as providências que compete a este poder quando o outro poder desrespeita a casa. É isso aí. Obrigada, senhor presidente.
Jovem
Rafael. Senhor presidente, colegas vereadores, somando-se ao requerimento do vereador Irani, eu trago só uma análise que acredito deva ter sido sentida por todos os pares desta casa. Foi por mim e a empresa de Brecha Ambiental já vem se explicando, e é aí que eu digo a sensibilidade, ela já vem se explicando porque não conseguiu cumprir esse prazo, foi que os empréstimos do BNDES e da Caixa Econômica Federal foram cessados. Fecharam a torneira e aqueles empréstimos com juro de primo foram encerrados. Quando a crise política foi instituída, somando-se com a crise financeira, as torneiras fecharam e as grandes empresas como essa, que estão envolvidas nos maiores escândalos de corrupção a nível nacional e, quem sabe, até mundial, tiveram as vantagens fiscais canceladas. Com isso, as obras pararam. Parou as obras. Porque, então, eu me somo ao colega no sentido de fazer o que a prefeitura não faz. A prefeitura tem uma comissão específica para fiscalizar o andamento das obras. O interior do município, como me passa o presidente, já deveria ter sido alcançado há muito tempo. Nem na cidade as obras terminaram. Então, lhe concedo a primeira parte no final da minha fala. Então, a análise que faço é que nós vamos ouvir justificativas aqui. Se chamarmos a empresa concessionária. Se chamarmos e devemos fazer isso. Este vereador fez isso em 2013, no início do mandato do presidente Gilberto Risso. E aqui tivemos a figura mítica, citada pela vereadora Jussara Osório, que, na sua forma de pensar e agir política e administrativamente, imprimiu para nós ali, em março de 2013, o reflexo de todo um governo, desrespeitando vereadores, não dando a mínima para a fiscalização desta grande obra e maior obra que o município enfrenta em todos os tempos. Ou seja, sabemos já o que esperar deste governo falho, medíocre, inseguro, que todos nós aqui, vereadores, conhecemos. Temos que chamar a empresa também aqui, se não estava no seu requerimento. Peço a gentileza de fazer esse adendo, de também, depois de chamarmos a fiscalização, chamarmos a empresa. Obrigado, e a palavra está aos dois, a parte do vereador Irani Fernandes.
A intenção de colocar esse requerimento é exatamente para que a gente possa discutir e encontrar em que momento nós vamos fazer isso. Será numa sessão ordinária, aberta? Será convocando uma audiência pública? Enfim, é esse o sentido da colocação do requerimento. Esse assunto é um assunto que nós não podemos deixar de tocar nele. Nós não podemos deixar correr frouxo como vem acontecendo nesses últimos 5 anos. Então, sim, com relação ao descaso... Não é correr frouxo por conta dessa casa, mas por conta de quem deveria fazer a fiscalização. Eu sei que recentemente eu vi uma portaria do Executivo reorganizando essa comissão, colocando novamente presidente, porque o que era presidente já tinha saído, então refazendo essa comissão. Que, logicamente, lá tem o advogado, tem o engenheiro, tem pessoas que fazem parte da comissão. Eu quero saber, assim, entre os colegas, em que momento nós vamos ouvir? E se é importante ouvir também, juntamente com ele, com a fiscalização, a Odebrecht, o Ministério Público, enfim, se nós não podemos fazer hoje uma audiência pública, nesse sentido, porque ele poderá ser interpretada como eleitoreira, então eu não sei o que nós podemos fazer. Nós temos que sentarmos para a negociação todos os envolvidos. E eu concordo com o vereador Rafael, que tem que vir a empresa também. Mas para isso, a gente tem que achar um mecanismo que não pode ficar, em função da legislação eleitoral, de braços cruzados, sem dar a solução que o nosso cidadão lá fora está esperando. Que o nosso cidadão está esperando. Então, como nós vamos fazer isso aí? Que nós temos que fazer esse ato, nós temos que fazer. Como vamos fazer?
na sessão ordinária, na comissão, eu acho que nós temos que fazer, eu estou pedindo aqui para o dia 7 de julho, na sessão ordinária, para que a gente possa então fazer esse convite e abra esse espaço até para a gente poder fazer questionamentos durante essa sessão que vai acontecer no dia 7. Então, eu espero que colaborem com esse nosso requerimento, apontando a forma como nós vamos tratar desse assunto com a prefeitura, com a concessionária, enfim, com o Ministério Público.
Vontade de colaborar não nos falta, só que nós temos que ver o regimento que nos permite e que não nos permite. Vereadora Josefina, antes eu gostaria de cumprimentar o Miguel Siqueira, repórter São Miguel, o Edemir também, que nos acompanha na nossa reunião de trabalho. Vereadora Josefina.
Senhor presidente, colega vereadora Jussara Osório, vereadores, público presente, a imprensa, aqui da pessoa do Ademir, na pessoa do Miguel Siqueira, meus colegas da rádio, eu gostaria de fazer um comentário também com relação ao executivo. Mas, o vereador Egídio também. Agora, não, eu cumprimentei ele como vereador. Por gentileza, eu gostaria de manter a minha palavra sempre. Eu gostaria de comentar, eu não sou a favor do governo, do Schneider, mas eu também não posso ser demagoga aqui nessa casa, né? Eu tenho que me pronunciar com relação à falta de providências quando era o Sancho Tene Feliz. Quando o Sancho Tene Feliz era prefeito, ele batia o pé lá e não vinha nessa casa. Ele foi tão astuto que ele foi na justiça e entrou na justiça para que ele não precisava responder para essa casa aqui, os requerimentos. Ele não dava bola. Ele passava que nem um trator por cima dessa casa. E eu digo isso aqui porque o vereador Rafael é dessa época. Essa herança que o Schneider tem, não estou defendendo ele, mas eu sou amiga do Schneider. E eu, meus amigos, eu gosto de defender também. Ele pegou uma herança maldita, onde o vereador Rafael também fazia parte daquilo. Eu fazia parte do governo. Eu fui expulso. E ele foi expulso. Então, assim, gente, é muito fácil falar, cobrar. Eu sei que é ano eleitoral, mas também demagogia é demais também. Porque, olha, chegar e ficar falando, batendo a mesma tecla, eu não vejo um nada aqui, um projeto que venha para ajudar. Vamos ajudar a Uruguaiana, vamos ajudar o prefeito a melhorar a Uruguaiana. Claro que todos têm interesse político nessa casa. Essa casa é uma casa política. Todos têm. Agora, não precisa também ficar, né, falando. Nós, eu sou amiga do Schneider, eu estou vendo o esforço que ele tem feito, eu acompanho também. Agora, a herança que ele pegou do Sancho Tene, ninguém fala. Esqueceram do que o Sancho Tene fez. Esqueceram tudo. Mas eu não esqueci. Eu não esqueci, me permita. Porque ele foi um péssimo prefeito também. Ele mais falava no rádio, mas as ações eram muito poucas também. O que ele mais deixou foi pauzinho de praça, de coisa nas pecinhas aí. Foi o que ele mais fez. E esse aí, inclusive esse aí, está bancando estagiárias, bancando isso, bancando aquilo, que nós sabemos muito bem. E tem que ter dinheiro para pagar. Tem que ter dinheiro para pagar estagiário, tem que ter dinheiro para pagar funcionário, tem que ter dinheiro para isso, tem que pagar as contas do Felício, porque a luz é do Felício, gente. Essa é a dívida da luz, é do Felício. Eu vou ler das duas da parte, vereador. É do Felício. Nós aprovamos aqui também, para ser pago. Mas ninguém fala que o Felício deixou uma dívida enorme aí. Botaram os panos quentes em cima e só, ó, pau e pau. As pessoas esquecem muito rápido o que acontece na cidade. Quantas vezes ele passou por cima dessa casa? Nunca respondeu o requerimento. Fazia gato e sapato conosco. E com os vereadores do partido, muito mais ainda. Lhe permite dois a parte, vereador.
Vocês notem que o nosso, né, nosso partido é muito democrático e a gente, é aquilo que eu falo, né? A gente pode ter as divergências, as opiniões, mais diferentes possíveis, mas acima de tudo respeito. Eu democraticamente, eu assim como a vereadora Josefina Soares, eu olha, aquele ditado, né, vereador Alberto Silva, mexe comigo, não, mas não mexe com a minha família e com meus amigos. Sou assim também, defendo até a morte, que nem diz o gaúcho, né, doutor Fernando Tarragô. Agora eu sei separar amizade de trabalho. Eu quero discordar democraticamente, vereador Josefina Soares, porque também quero bem. Se eu tiver que sair daqui, dar um abraço no prefeito, farei como sempre faço. Agora a questão é que, sem dúvida alguma, existe essa herança que a senhora se refere, existiu e existe. Agora, teve uma pessoa que durante todos esses anos esteve a seu lado, seja como secretário ou vice-prefeito. E aí eu educadamente vou dizer assim: ou a pessoa é muito omissa, e é uma palavra que eu não gosto de falar, mas vou ter que dizer, ou é muito covarde, porque tu tá vendo tudo o que acontece na tua volta, principalmente com a tua cidade, e tu silencia. Bueno, se tu não concorda com isso, das duas uma: ou tu denuncia, como vários vice-prefeitos e vice-governadores a gente viu na história ou fazerem, ou tu pega o chapéu e vai pra tua casa. Nenhuma das duas coisas foram feitas. Então, assim, ó, com todo respeito ao atual gestor, quero bem ele, não tiro pra amigo, mas é uma pessoa que eu quero bem. Agora, é corresponsável direto por tudo isso que foi feito na cidade de Uruguaiana.
Vereador Marcelo Lemos.
Só um pouquinho, ainda faltou um minutinho pra mim. Só pra dizer, vereador. Excelência está com raiva do Schneider? Não, eu não falei de ti, estou falando dela. Porque ela bateu na mesa. Eu também acho que o Felício foi terrível para mim. Então, tu não pode falar, vereador. Foi terrível. Para mim, ele foi um péssimo governo. Para mim, para minha família, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, eu não esqueço. Não posso esquecer o que ele fez. Então, para mim, ele deixou uma herança maldita que, olha, nem o primeiro... Só, vereador Rafael, eu estou falando. Já acabou seu tempo. E o senhor fala 10, 20 vezes e fica por isso mesmo. Obrigado, vereador. Muito obrigado. Ele me deu
o tempo dele. O tempo do mais de 3 minutos.
Eu não sei por que o vereador Rafael, ele fica ansioso quando pega o microfone, né? Não, ele já falou as 3 ou 4 vezes hoje, mas quando eu pego o microfone e falo 3 minutos, ele começa já a me chamar. É. O senhor quer continuar falando comigo? O senhor me dá seu tempo, então, porque eu estou no meu tempo agora. Obrigada. Eu acho engraçado que ele fazia parte do governo, o vereador Rafael, e agora está metendo pau no Schneider aí. Mete o pau todos os dias no Schneider. Mas tem que falar também as coisas que ele faz o benefício para o vereador também. Que não é só falar. Então, eu quero dizer que a herança que o Schneider trouxe, que ficou com essa herança, elegeram o sucessor era o Schneider. A cidade está em caos. Olhando agora na chuva, vereador Risso, não dá para andar na cidade. Passo a parte para ela. A cidade não dá para andar, mas essa cidade ficou assim por quê? Porque o asfalto era uma casquinha. Exatamente. Quem é que deixou a casquinha? O Felício? E o pai. E o pai da herança. Então, não se pode confundir as coisas. Não dá para confundir as coisas. Então, não estou defendendo o Schneider, mas também não gosto de ouvir falar coisas que não são verdadeiras. Porque eu não gostaria de falar de mim também. Obrigada.
Eu gostaria de usar a palavra, senhor presidente.
Obrigada, então, pelos apartes, vereador Gilberto Risso. Eu fui citada pela vereadora Josefina Soares como uma pessoa raivosa. Considere, vereadora Josefina, a sua colega vereadora, uma vereadora e uma pessoa de posição, não raivosa, de posição. Uma pessoa que não tem absolutamente medo da verdade e uma pessoa que faz questão de dizer a verdade. Até porque Eu vivi junto com os demais, os pares que éramos da bancada do PSDB, que quando o prefeito começou essa legislatura, eu queria que a vereadora Josefina escutasse também, porque tem a ver com o que ela colocou aqui. Então, nós começamos aqui nessa casa, essa legislatura, com 4 vereadores da bancada, vereadora Josefina, 4 vereadores da bancada. Nós iniciamos essa legislatura da bancada do senhor prefeito municipal. Me pergunte quantos vereadores tem hoje o prefeito municipal da bancada. Nenhum, ele está encerrando a legislatura, estamos encerrando a legislatura sem nenhum. Sem nenhum vereador. E quando Sanchoteiro e Felice administrava essa cidade, bom que se fale, vereadora. Administrou essa cidade, vinham prefeitos de todos os lugares para conhecer a maneira como estava sendo administrada. Era um modelo, Uruguaiana foi um modelo. Agora, as coisas se deterioram. As coisas se deterioram, vereadora. E o prefeito atual aguardou a deteriorização dos pontos que ele sabia que ia acontecer para exatamente falar mal da administração da qual secretário Clemente, que se encontra conosco aqui hoje, da qual ele conviveu, ele apoiou, ele conheceu de perto essa situação, tanto quanto secretário como vice-prefeito. E tem mais. Eu gostaria, para encerrar, da maneira como entendo, dizer que governo que faz obras deixa dívidas. E o atual prefeito conhecia absolutamente toda a herança que ia receber, vereadora Josefina Soares. É muito simples, é matemática isso aí.
Eu estava tendo a excelência, vereadora.
Obrigada.
Gostaria de usar da palavra.
Obrigada, senhor presidente.
Vereador Marcelo Lemos.
O vereador Marcelo Lemos cedeu seu espaço, viu, presidente?
Não. Tu pede a tua palavra.
Eu peço a palavra, então.
A palavra está com o vereador Egídio.
Muito bem. Quero complementar
o vereador, nosso amigo José Clemente, que se encontra junto com nós na nossa reunião de trabalho.
Muito bem.
Senhor presidente. Está nos orientando que o Paulo Alves, de Livramento, que está aqui, que é do Banco de Sangue, se sinta cumprimentado. E é um prazer contar com a senhoria na nossa comissão de trabalho.
Muito bem.
Nossa reunião de trabalho. Vereador Egídio, por favor.
Está certo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pela cedência da palavra. Quero cumprimentar as vereadoras, os vereadores. E no momento em que o presidente fazia referência ao ex-vereador Clemente e ao Paulo Alves, bioquímico que aqui está, nós começamos a fazer uma retrospectiva do que foi Uruguaiana, vereadora Josefina.
Passa a condição de trabalho, vereador Rafael.
Minha amiga.
Poucos minutos.
Como dizia o vereador Rony, temos o direito de discordar. Eu respeito-a, mas em parte eu não posso concordar. Só para que saibamos, durante o governo de Sanchoteiro e Felice, nós tivemos o Banco de Sangue, e o Banco de Sangue foi coordenado por esse senhor que aqui está neste momento, Paulo Alves, que é de Santana do Livramento, mas que fez um extraordinário trabalho. Fez com que o Banco de Sangue, quando esteve sob sua responsabilidade, oferecesse permanentemente para todos os setores do Hospital Santa Casa de Caridade a contento estoque disponível para cirurgias, para os tratamentos, para todos os procedimentos hospitalares. O Banco de Sangue esteve sempre oferecendo plenamente, sempre disponível com seu estoque. Vereador Rafael e vereadora Josefina, eu gostaria que pelo menos a vereadora me escutasse. Vereadora Josefina, a senhora que exige tanto que os vereadores... Eu quero que segure meu tempo, obsequio. Senhor presidente, o senhor me garanta o tempo,
pois
que
não,
eu gostaria de
não.
Falar.
Vai, vereador.
Eu gostaria de falar e gostaria que a vereadora Josefina me ouvisse. Se eu estou falando exatamente para a senhora, gostaria que a senhora me acompanhasse nesse momento, vereadora. Eu quero respeitá-la dizendo que nós tivemos, vereador Leoni Coelho Fernandes, nós tivemos sim o governo de Sanchoteiro e Felice, que cometeu seus erros, como todos nós, como todo gestor, como também comete erros o nosso atual administrador. Mas quero dizer, vereadora Josefina, que a senhora não fez referência a quem mais investiu em educação na história de Uruguaiana. A senhora não fez referência a quem mais investiu em segurança pública na história de Uruguaiana. A senhora não fez referência, vereadora Josefina, a quem mais investiu em, já falei, em educação. O primeiro item foi educação, vereadora, em segurança pública e em habitação. A senhora esqueceu de falar, vereadora Josefina, que a autoestima do uruguaianense foi restabelecida quando começou a gestão Sanchotene Feliz, sim, que endividou o município. Porque só endivida quem promove obras. Agora, a senhora não disse que o atual prefeito, que a senhora tem admiração e acha que ele herdou uma herança maldita, a senhora não disse aqui, através dos microfones da Câmara Municipal, que nenhuma escola foi construída na sua gestão. A senhora não disse, aqui nessa sua fala, que não foi feito investimento algum em segurança pública, em educação e nem, senhores vereadores, em saúde. Respeito-a. A sua questão é pessoal, particular, e eu sei que a senhora teve problemas sérios, mas a senhora não pode colocar isso para dizer e para falar da história desses dois gestores. O atual sabia, sim, foi vice e foi secretário de saúde do ex-prefeito Sanchotene Feliz. Então, ambos se ofereceram problemas, sim, mas não podemos desconhecer e hoje diminuir o que significou a gestão Sanchotene Feliz para a Uruguaiana, e não podemos desconhecer o quadro que hoje convivemos. Muito obrigado, senhor presidente.
Encerrando, vereador Egídio, está com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
De imediato, concedo os dois apartes ao vereador Gilberto Risso.
Excelentíssimo colega vereador Marcelo, agradeço pelos apartes. Colegas vereadores, na verdade, o que os senhores estão falando, acho que todos têm razão em partes, de A ou B, se tu vai pegar e vai no... E todo prefeito sempre deixa alguma coisa para o outro. Sempre faz parte, historicamente. A herança maldita que a vereadora Zefina se refere é com relação ao sequestro que acontece na prefeitura de Uruguaiana, onde todos os direitos de hora extras e gratificação que os funcionários foram tirados e a folha baixou a 60%. E aí, claro, governou-se com todas as facilidades que poderia ter, mas a custa do sacrifício dos nossos funcionários da Prefeitura Municipal. E hoje o que acontece? As dívidas que foram criadas naquela época estão sendo cobradas.
Concedo minha opinião, vereador.
Eu estou nos apartes, vereador. Eu não estou com a palavra, estou nos apartes. Mas também reconhecemos que no governo do prefeito Sanchotene Feliz foi feito grandes obras. Não há como negar. Escolas no interior, ginásios, pavimentação, postos de saúde, creches, que Uruguaiana era uma vergonha, não tinha creches, hoje tem em todos os cantos. Então, como eu lhe falei, se tu tiver que buscar crítica, tu vai achar crítica e vai achar. Eu acho que o momento agora é um momento, como diz a vereadora Josefina, de reflexão, de pensar e amar e ter amor pela cidade, e não ter amor por políticos ou por prefeitos. Nós temos que gostar da nossa cidade. E eu tenho um pensamento que, independente de quem for o gestor da cidade, se ele for mal, nós todos vamos mal. Questão se o prefeito falhar, nós falhamos também. Porque, em parte, nós somos
coautores. Só para ordenar os trabalhos, acho que nós mudemos de foco. O Requenedo Aranhinho não tem nada a ver com o Feliz, tem com o Schneider.
Questão de ordem, senhor presidente.
Eu não, agradeço, presidente.
Tá colaborem com os trabalhos, porque nós...
Da minha parte, o senhor não vai ter problema nunca, meu irmão.
Muito obrigado.
Agradeço.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu peço, neste momento, que seja cumprido o regimento interno quando os vereadores estiverem usando da palavra. Porque não é possível que alguém que use o microfone da Câmara Municipal para enfocar e para participar dos temas que hoje estão sendo aqui debatidos, e a grande maioria dos vereadores fiquem promovendo conversas paralelas.
Não, vereador?
Eu só quero complementar, senhor presidente. Peço que seja cumprido o regimento interno, que a atenção seja dada aos temas que aqui são enfocados.
Vereador,
porque se nós perdermos o foco e se nós ficarmos aqui falando
para as paredes, aí não tem sentido as reuniões plenárias serem realizadas. Então peço que seja cumprido o regimento interno. Por obsequio.
Vossa Excelência, o primeiro a não cumprir, vereador. Vossa Excelência pediu a palavra para discutir outro assunto, não tem nada a ver com o tema, vereador. Vai discutir para a administração do prefeito ferido, não tem nada a ver. Eu deixei passar aqui para não ser interpático com os colegas, mas por favor. Vossa Excelência é o primeiro a descumprir o regimento, depois que é que eu posso cumprir.
O senhor está sendo antipático comigo e não está vivo. O senhor deveria ter tomado a providência, então, logo quando iniciou a discussão sobre o assunto, não tem nada a ver.
A reclamação é o que não procede, porque Vossa Excelência foi que...
Mas o senhor me permita, presidente. Não. O senhor, então, deveria ter alertado a vereadora Josefina que iniciou o assunto que não tinha nada a ver com a pauta. Depois que falo meia hora, o senhor diz que eu estou errado.
Não, vereador Gídio, com todo o carinho que eu tenho por todos os colegas vereadores, mas eu não quero ser antipático, eu estou vendo que desviou o foco do requerimento. O vereador não tem nada a ver com o requerimento que o vereador Irani discutiu, mudou, mas eu não quero. Mas se Vossa Excelência acha que eu sei cumprir o regimento e conheço o regimento. Vereador Marcelo.
Obrigado, presidente. Retomando o assunto. Vereador Irani, o que tem de prático na situação? Nós precisamos de um posicionamento por escrito ou uma fala do prefeito. Quando o prefeito fala, ele fala de forma oficial. Um posicionamento oficial do executivo em relação à manutenção ou não do contrato. Na prática, na teoria, o contrato segue. Na teoria, o contrato segue. Por quê? Precisamos provar, a comissão da prefeitura que faz a fiscalização precisa provar que houve descumprimento do contrato por fatores não externos. Ou seja, uma das elevatórias que precisava ser construída, eu me recordo disso na época da CPI, precisava de liberação da Marinha do Brasil e do IBAMA para poder ser construída. Não tinha havido a liberação. Isso é um fator externo. E o contrato é bem explícito, bem claro, quando diz que por fatores externos se caracteriza, para em termos de fiscalização, o cumprimento do contrato. Se o contrato não está sendo cumprido por fatores externos, se caracteriza o cumprimento do contrato. Então, o Executivo Municipal já notificou a atual concessionária em mais de 14 milhões de reais, mais de 14 milhões em multa. A Jergues, e até importante, até vamos fazer o contato através da Comissão de Serviços, sobre as multas, o que ocorreram nas multas dos anos anteriores, que até teve o senhor, aquele amigo do vereador Rafael, e amigo da vereadora Josefina, que... esteve na nossa Câmara, nos apresentou as questões e nos apresentou as questões, foi bem o doutor João Nascimento, foi bem enfático. Então, o que nós aguardamos e precisamos, e aí sim cabe uma notificação, talvez essa casa, um requerimento, o que for, ao Executivo, aguardando o posicionamento oficial. Porque se o posicionamento oficial do Executivo for pelo rompimento do contrato, aí o município rompe unilateralmente e aguarda o ingresso da concessionária pelos meios judiciais. Ponto. Se o posicionamento do executivo, que é quem decide, que é quem deu, em nenhum momento o processo deveria ter passado pela Câmara, lá atrás da votação, ou irá passar. Isso aí é por gosto do executivo anterior, que quis encaminhar para a Câmara, mas em nenhum momento tinha necessidade. E agora ele não irá passar pela Câmara. Então, quem decide de forma... é o poder concedente, é o executivo. O executivo decide, só para encerrar, presidente, o executivo decide se vai dar sequência ao contrato. Se der sequência, cala-se. Se não der sequência, rompe, a concessionária vai ingressar judicialmente. Ponto. Para quem que nós devemos endereçar, até se for fazer uma audiência, o que for, mas eu não enxergo com tanta necessidade. Qual que é a necessidade? É, neste momento, termos um posicionamento oficial por parte do Executivo de Uruguaiana. Dizer, olha, nós daremos sequência no contrato. Ponto. Nós não daremos sequência no contrato. Não demos sequência no contrato, a Câmara vai se posicionar cada vereador como bem entender e irá se judicializar a questão. Obviamente irá se judicializar a questão. Mas o que nós precisamos, o que é premente, é um posicionamento oficial do Executivo Municipal. Isto que é premente. Muito obrigado.
Senhor presidente, só para concluir então, eu concordo com o que o vereador Marcelo falou nesse momento. Então, vamos refazer o requerimento sem solicitar a presença de alguém aqui, nesse primeiro momento, solicitando esse posicionamento oficial que o poder concedente tem que tomar, porque expirou o prazo de 5 anos e as obras não foram concluídas, por vontade própria ou por vontade alheia. Então, qual é o posicionamento? Isso é que nós temos que dizer para a sociedade que nós estamos fazendo o que nós podemos fazer, o que faz o nosso papel é, até o momento, é esse. Dependendo dessa resposta, dependendo daquilo que vier, aí sim se poderão tomar outras medidas, inclusive acionando o Ministério Público com relação ao descumprimento, até o descumprimento de quem tem que fiscalizar, que é a própria Prefeitura Municipal.
Determino o expediente que faça o encaminhamento de acordo.
Está pronto o requerimento, só vou modificar algumas coisas e ele será, então, protocolado. Obrigado.
Fim do período de requerimentos, estão em votação. Os colegas vereadores concordam permanente com 5 anos, contrário, levante. Estão aprovados por unanimidade dos colegas vereadores presentes. Passamos ao período dos projetos. Em discussão e votação única. Aparecer da Comissão de Finanças e Orçamento, balancete do Poder Legislativo referente ao mês 4 de 2016.
A Comissão de Finanças e Orçamento. Receitas e despesas referente ao mês de fevereiro de 2016. Relator, vereador Marcelo Lemos. Parecer, o balancete do Poder Legislativo protocolado nesta casa sobre o número 0571, referente às receitas e despesas do mês de fevereiro de 2016. Vem análise nesta comissão. Constatamos no que concerne a competência desta comissão que o balancete acima descrito está em conformidade com os princípios contábeis que regem a contabilidade pública, Lei nº 4.320, de 64, no artigo 2º, unidade, universalidade e anualidade. E os registros estão de acordo com os dispositivos aplicados. Considerando os documentos analisados, nada encontramos que venha a obter aprovação do presente projeto, do presente balancete. Portanto, parecer é favorável. Sala das Comissões, em 16 de junho de 2016, relator vereador Marcelo Cardoso Lemos, de acordo com os demais membros da comissão.
Está em discussão. Projeto de Lei 04/2016, referente ao mês de fevereiro. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os colegas vereadores que concordam, permaneçam com 5 pontos, contrários, levantes. Está aprovado por unanimidade dos colegas vereadores presentes. Solicito à colega vereadora Josefina Soares que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças referente ao mês de março de 2016.
Comissão de Finanças e Orçamento. Assunto, receitas e despesas referentes ao mês de março de 2016. Relator, vereador Marcelo Lemos. Parecer, o balancete do Poder Legislativo, protocolado nesta casa sobre o número 0663 de 2016, referente às despesas, às receitas e despesas do mês de março de 2016. Vem para análise nesta comissão. Constatamos, no que concerne a competência desta comissão, que o balancete acima descrito está em conformidade com os princípios contábeis que regem a contabilidade pública, Lei nº 4.320, de 64, no artigo 2º, unidade, universalidade, anualidade, e os registros estão de acordo com os dispositivos aplicados. Considerando os documentos analisados, nada encontramos que venha a obter aprovação do presente balancete. Portanto, parecer é favorável. Sala das Comissões, em 16 de junho de 2016, relator vereador Marcelo Lemos, de acordo com mais membro da comissão.
Está em discussão o parecer referente ao mês de março de 2016 da Comissão de Finanças e Orçamento. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os colegas vereadores que concordam, permaneçam com 5 pontos, contrário, levantes. Está aprovado por unanimidade os colegas vereadores presentes. A primeira secretária, vereadora Josefina, fará a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento referente ao mês de abril.
Comissão de Finanças e Orçamento. Assunto: receitas e despesas referentes ao mês de abril de 2016. Relator, vereador Marcelo Lemos. Parecer: o balancete do Poder Legislativo, protocolado nessa casa sobre o número 0692 de 2016, referente às receitas e despesas do mês de abril de 2016, vem análise nessa comissão. Constatamos, no que concerne a competência dessa comissão, que o balancete acima descrito está em conformidade com os princípios contábeis que regem a contabilidade pública. Lei número 4.320, de 64, artigo 2º, unidade, universalidade e anualidade. E os registros estão de acordo com os dispositivos aplicados. Considerando os documentos analisados, nada encontramos que venha a obter a aprovação do presente balancete. Portanto, parecer é favorável. Sala das Comissões, em 16 de junho de 2016, vereador Marcelo Lemos, relator, de acordo com demais membros dessa comissão.
Está em discussão o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento referente ao balancete do mês de abril de 2016. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os colegas vereadores que concordam, permaneçam com 5 pontos, contrário, levantes. Está aprovada por unanimidade os colegas vereadores presentes. A vereadora Josefina fará leitura do projeto 022-2016, que declara de utilidade pública o Saviana Futebol Clube. Proposição do vereador Rafael Lemos.
Serão encaminhadas as comissões técnicas da casa. Autor, vereador Marcelo Lemos. Projeto de lei número 22-2016. Declara de utilidade pública o Saviana Futebol Clube.
Passamos às moções.
Do vereador Rafael Alves, requer que seja enviada moção de congratulações à Madur, União da Mocidade da Assembleia de Deus, pela passagem dos seus 24 anos, comemorado no dia 24 de 5 de 2016.
Está em votação a moção apresentada pelo colega vereador Rafael Alves. Eu gostaria de associar que o nosso líder associado à bancada do PP. Os demais colegas vereadores, com permissão do colega vereador Rafael, se associo à moção que Vossa Excelência apresenta. Passamos a indicações.
Indicações. Do vereador Irani Fernandes, ementa, requer envio de indicação ao Executivo, a fim de que crie o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Convites.
Peço a palavra.
Vereador Irani.
Senhor presidente, senhores vereadores, o Conselho Municipal de Defesa das Pessoas com Deficiência, uma lei foi criada em 2006, fizemos uma alteração dela em 2013, e aí passou a funcionar e foi instituído esse conselho através de um decreto da prefeitura. Só que ali estão presentes órgãos governamentais, estão presentes entidades que representam a defesa de pessoas com deficiência física, auditiva, visual, intelectual, enfim, todas as demais deficiências. É um conselho que, no meu entender, é relegado a um plano de não importância pelo executivo, porque a grande parte das atividades desse conselho necessitam de recursos para participar de cursos de formação dos conselheiros, enfim, e de apoiar as próprias entidades com recursos dentro de que cada uma entidade representa um tipo de deficiência. E nós temos uma dificuldade muito grande. Ao certo, com a criação desse conselho, deveria ter sido criado um fundo especial. E esse fundo é que seria utilizado para as atividades que esse conselho iria realizar em favor da defesa das pessoas com deficiência. Como esse fundo não foi criado na oportunidade em que a lei foi criada, que criou o conselho, nós estamos fazendo a indicação para a criação desse fundo, para que ali possam estar, para que ali sejam colocados os recursos que efetivamente podem advir de verbas federais, orçamento do próprio município, doações, assim como existe o fundo para o Conselho da Criança e do Adolescente, também vai ter esse fundo, que é natural, a nível nacional existe o fundo nacional, então a nível municipal esse fundo deve ser criado. Como não teve, como o Executivo não tomou essa iniciativa de criar o Conselho e o fundo ao mesmo tempo, nós estamos fazendo essa indicação, porque nós entendemos que ele é importantíssimo para as atividades desse Conselho de Defesa da Pessoa com Deficiência. Muito obrigado. E eu agradeço a atenção dos colegas pela minha explanação.
Dando continuidade, a vereadora Zefina fará a leitura dos convites.
Convites. Diversos. Ementa. Instituto Estadual Romagueira Correia convida para participar do parabéns comemorativo de 124 anos da instituição, dia 1º de 7 às 14 horas e 30 minutos. Diversos, Lions Clube de Uruguaiana, Três Fronteiras, Lions Clube de Uruguaiana e Clube de Leones, Passo de los Libres, convidam para a cerimônia de posse conjunta das diretorias dos clubes, dia 2 de 7 às 20 horas, na rua Antônio Monteiro, 2950.
Estão em votação os convites. Não havendo manifestações ao contrário, estão automaticamente aprovados. Passamos as correspondências recebidas.
Expediente. Correspondência expedida. Recebidas. Vereador Carlos Eduardo justifica a ausência na reunião ordinária do dia 16/6/2016. Diversos. Correios informa sobre a liberação de recursos financeiros referentes a convênios com a Prefeitura para a agência em João Arregue, São Marcos. Muito bom. Correspondência expedida ao Executivo, ofício fiz protocolar sobre os números 280-288 de 2016 e atos legislativos números 44-47 de 2016. Adversos, ofício protocolar sobre os números 481-483 de 2016. Nada mais a tratar, senhor presidente.
Senhor presidente, eu entrei com esclarecimento, entrei com um documento. E existe agora um grupo de pessoas, onde estão as universidades, as câmaras de vereadores, os comitês, e entre outras entidades, as faculdades, o Unipampa, onde está se fazendo um trabalho com relação ao bioma Pampa e as problemáticas da região. Eu entrei com um documento pedindo autorização para ser representante desta casa, né, neste evento, porque as câmaras estão... Eu não sei se houve alguma falha de protocolo ou o que houve, que eu não vi o documento aqui hoje. E eu gostaria de pedir a permissão, até porque o senhor está na sua mesa lá com a autorização para essa representação dia 1º na cidade de Livramento. Agradeço, presidente.
Vereador, eu acho que é muito importante, vereador, que essa casa se faça representar nesses eventos, né? Onde se trata do nosso bioma, se trata do nosso ambiente, nossas bacias, que diz respeito a nós, que banha nossos municípios aqui. Eu acho que é muito importante, eu até gostaria, né, que a Câmara não se fizesse ausente nunca nesses eventos, que são muito importantes, que nós nos faça representar. Né? Então, a excelência, né, pode protocolar lá o documento que a gente, sem dúvida nenhuma, nós vamos... agradecer, inclusive, que Vossa Excelência possa representar essa casa lá. Obrigado. Passamos ao período das comunicações.